pessoas também se encontram muito, né, no comércio, nas ruas, há uma movimentação maior. E esse ano, depois de um tempo também, né, existe uma liberdade maior, dá para se dizer, porque nós ficamos aí um ano de pandemia, depois vivendo os resquícios, né, de um momento mais tenso. Agora a gente tem que ter os cuidados, né, que temos sempre, mas parece que o pessoal está um pouco mais solto, né, e indo às ruas, fazendo suas compras. Mas aqui em Marau percebo que há uma organização bem legal aí, público também, respeitando o próprio trânsito, né, Tenente? A gente precisa pensar em tudo numa época como essa. Bem-vindo. Boa tarde,
Camila. Boa tarde, ouvintes da Rádio Alvorada. É, realmente, a gente já tinha essa expectativa de aumento de circulação de pessoas na área central. E como é de praxe, a Operação Papai Noel, ela é lançada em todo o estado. Então, a gente acompanha o terceiro RPMON também no lançamento da Operação Papai Noel. E a gente realmente vê o aumento de pessoas, de eventos em todos os bairros, no centro, né? Tivemos a chegada do Papai Noel com um grande público, tivemos a inauguração da Júlio Borella também com um grande público. Então, nós nos preparamos para isso, para manter aquela sensação de segurança no município.
E a gente tem isso, né? Porque a gente percebeu também a presença de muitos policiais, né, nesses eventos maiores, mas também agora, também como o senhor falou, nos bairros, essa descentralização, porque ocorre aqui e ocorre nos bairros, o pessoal está também, né, percebendo a presença de policiamento. Isso para nós é um reforço, né, que veio para cá nesse momento. Como é que funciona e estruturalmente a brigada realiza esse trabalho, de que forma?
É, Camila, a gente, dependendo do evento, a gente necessita de apoio de outros órgãos. Por exemplo, a gente teve agora no domingo, na inauguração da Júlio Borella, a gente teve o apoio do Batalhão de Choque e também de um pelotão de alunos sargentos que estão concluindo o curso em Passo Fundo. Mais o nosso efetivo aqui do interior e da sede de Marau. Então, a gente estava com 30 policiais na rua, distribuídos. Claro que com uma grande concentração de pessoas, às vezes não se enxerga, mas nós tínhamos viaturas em todas as esquinas, em pontos estratégicos. A Polícia Civil também estava na rua apoiando, então acho que foi bem satisfatória, assim, a questão do policiamento. Em outros eventos de menor envergadura, a gente faz o policiamento com o efetivo de Marau mesmo. A gente tem as motos, né? A gente tem o efetivo, então a gente reforça nos finais de semana. A gente tem esses eventos também, que como tu falou, descentralizou um pouco, está indo para os bairros, muito interessante. A população acompanha, né, porque se torna bem mais viável, não precisa de deslocamento, já é no bairro, então a gente também está fazendo a cobertura desses eventos.
É um pouco menor, né? Lógico, um público menor, mas de qualquer forma, né? Sim. Existe essa concentração de pessoas. O que que tem algo que preocupa a brigada nesse momento?
Na verdade, Camilo, o que preocupa nós mais é a questão da circulação de pessoas na área central, a movimentação, circulação de dinheiro, né? Com o aumento de furtos, roubos. O que a gente quer evitar são esses crimes de maior potencial, o roubo, que quando há violência, né? Então a gente tenta prevenir, tenta orientar as pessoas que deixem os veículos fechados, que não circulem com bolsas ou com aparelho de celular na mão, ostentando. Isso aí são todas medidas de segurança que nos ajudam. E com o auxílio do vídeo monitoramento também, facilita muito o nosso trabalho. Então, a gente está colocando policiais com motocicleta na rua, porque o deslocamento é melhor, a gente consegue atingir uma cobertura maior no centro. Então, a nossa preocupação, vamos dizer, o nosso tendão de Aquiles é na área central, que a gente vai dar um pouco mais de atenção.
Tenente, o trânsito, porque a maioria das pessoas se deslocam ao centro, que é onde estão os estabelecimentos comerciais, né, de carro, né? Hoje, poucas pessoas, né, transitam a pé, ou a maioria tem carro, e a circulação de veículos é cada vez maior. A gente viu hoje pela manhã também uma concentração grande de veículos aí por conta de alguns segundos do novo semáforo, né, quando fecha o semáforo. Imagine em alguns momentos mais próximos aí à data de Natal. Isso, de alguma forma, tem gerado algum tipo de preocupação ou alguma atividade especial da polícia com relação a isso?
Sim. A gente tem o estacione, agora, o rotativo, que é muito bom, muito importante. E isso nos ajudou muito na questão de trânsito caótico. Mas a gente ainda tem dificuldade muito grande, Camille. O pessoal que trabalha, a direção de estacione, fez contato comigo e eles pedem muito mais o nosso apoio. Mas, infelizmente, a gente também não tem como dar atendimento especial só para eles. A gente tem as outras ocorrências para atender. Mas a gente vive conversando e nos apoiando. Eu vejo assim que as pessoas precisam ter uma conscientização maior, né? Às vezes as pessoas querem fazer as compras e estacionar na frente do estabelecimento onde vão. Não dá, né? As pessoas têm que procurar outras ruas laterais, caminhar. Isso é colaborar com o trânsito. Temos o estacionamento das motos também, que não respeitam, colocam os veículos, colocam nas esquinas, sobre a faixa de onde está pintada de amarelo, que é proibido. Privativo para idosos. Então a gente tem esses problemas. Uhum. E a gente não consegue, infelizmente, dar uma atenção só para o trânsito, porque o nosso efetivo está muito reduzido. Chegando a época de Natal, nós temos as nossas indisponibilidades, nós temos a Operação Golfinho que está chegando. Uhum. Com certeza nós vamos perder policiais para a Operação Golfinho. Mas a gente vem trabalhando junto com a estacione para manter o trânsito organizado. Uhum. Eu sei que às vezes não é possível, como tu falou, ali no semáforo, começa a acumular, o pessoal não tem paciência, começa a buzinar. E se nós for apresentar para ti as estatísticas de trânsito, aumentou muito os acidentes de trânsito, mas muito mesmo. Uhum. Então é uma preocupação realmente, é uma preocupação da brigada, mas isso a gente vai ter que ir ajustando aos poucos.
E é uma percepção equivocada ou acidentes com motos têm sido bastante frequentes?
Acontece bastante acidente com motos, muitos acidentes com motos, até o... Posso ver com o sargento Dione, nós temos as estatísticas, mas acontece bastante acidente com motos. Pela rapidez, pelo deslocamento, a questão dos motoboy, a correria, que eles, né, eles andam um pouco mais à noite, principalmente. Às vezes não respeito, às vezes eles ultrapassam pela esquerda. Então, tu tem toda essa questão, né? Às vezes o motorista do veículo não dá ultrapassagem pela esquerda, no caso, que é a esquerda onde deve ultrapassar. Ele não observa que o motoqueiro vem vindo, então ele tem que dar preferência para o motoqueiro também ultrapassar. Então, todas essas questões, mas nós temos bastante acidente com motos.
A maior reclamação, tenente, que nós recebemos aqui é justamente ultrapassagem pela direita. Com motos, e eu não me refiro apenas aos motoboys, né, para que não haja nenhum tipo de conflito aí desnecessário. Me refiro a quem conduz uma motocicleta, que muitas vezes aconteceu. Hoje pela manhã nós testemunhamos aí uma pessoa com moto, passou pela direita, cortou a frente e fez um 8, fez um S assim. Sabe? E aí acaba também gerando uma situação de desconforto. Mas nesse caso, ou é um flagrante, ou é só uma orientação mesmo, né? Não temos o quê.
Eu sei que eles ultrapassam pela direita, por exemplo, nós temos o Passo Fundo, que é um trânsito um pouco mais, as vias são mais lá, para os motoqueiros andam do mesmo veículo, eles vão cortando ali, né? Uhum. Caso de Marau, não é permitido, na verdade, a ultrapassagem ela é feita pela esquerda, não é pela direita. O que acontece é que eles vão pela direita. E às vezes até um veículo que está estacionado, abrir a porta, ele acaba batendo na porta do veículo.
Isso.
Então,
uhum,
está incorreto. Agora, se o trânsito estiver parado e o motoqueiro estiver ali pela direita, nada impede, porque na verdade o trânsito não está em movimento. Agora, se o trânsito estiver em movimento, ele não pode transitar, fazer ultrapassagem pela direita. Uhum. Tem que ser pela esquerda.
Né? Mas eu digo assim, a ação da brigada, né? Porque o pessoal diz, mas não tem câmera. Mas aí vocês não podem ir lá buscar a câmera e multar. Não sei como é que funciona.
Não, a gente não tem esse convênio ainda formado. Uhum. Para fazer autuação via as câmeras. Então, né? A gente até acha interessante, a gente flagra muita infração de trânsito, uhum, mas muita pelas câmeras. A gente vai fazer multas de pilha se a gente começar a autuar pelas câmeras. A gente ainda não está fazendo. Talvez futuramente a gente comece a fazer. Acontece assim, o que é difícil flagrar no ato ele vindo ultrapassando. Sim. Se flagrar, vai ser autuado.
E se a pessoa, né, vê, a polícia não vai fazer isso.
Exatamente. Quando ele vê que tem uma viatura, ele não faz. Ele anda certinho, né? Ele, uhum, anda atrás do veículo ou vai ultrapassar pela esquerda. Então, é bem difícil flagrar essa situação. Agora, se eu sair na rua sem farda, claro que eu vou ver toda hora, né? Inclusive falando ao telefone celular, que a gente flagra bastante
pois
pessoas também.
Pois é, tem muita gente, né? Sim. Não adianta. É. Isso é uma coisa que a gente, por mais que nós saibamos os riscos que isso representa, as situações são muitas, né?
É, hoje o celular, ele nos ajuda muito, né? Beneficia esses aplicativos, WhatsApp, só que é uma coisa que a gente tem que ter um comportamento, tem que ter um se policiar para não usar no veículo, né?
Uhum.
Porque, claro, se a gente está ali, a gente já está de olho no celular, vem uma ligação, ou quer, então a gente faz tudo. Bom, eu vejo os motoqueiros usando o celular.
É, daí não dá, né?
Então é bem complicado.
E a outra preocupação também que eu tenho conversado com muitas pessoas é o cartão por aproximação. Porque aí não tem senha, né, tenente? E aí se perde um documento, se perde uma carteira, né? Hoje a gente precisa, de repente, desativar essa função, né? É uma facilidade, mas o pessoal às vezes não se dá conta que ou pode desativar essa função. Porque se perde a carteira, um cartão que não tem senha, não há o que fazer também, a não ser que a pessoa viabilize através do próprio banco, né? Para que o cartão seja suspenso, né?
Sim. Bem lembrado por ti, Camila. Eu estava conversando com uma menina que é amiga minha ali até na academia, e ela veio me relatar que furtaram a carteira dela, pegaram o cartão, foram lá por aproximação, usaram em 2, 3 postos de combustíveis, gastaram em torno de R$800. Aí eu falei para ela, mas isso aí não pode acontecer, como é que é tão simples, não pedem um documento de identificação, simplesmente um cara suspeito, porque é um cara que está praticando furtos aqui para a região da São Cristóvão aí, de boné, bem suspeito, assim, passou o cartão 3 vezes e fez esse gasto. Olha o transtorno
ainda
que a pessoa tem.
Ainda mais um nome sendo um nome feminino e a pessoa...
Exato,
né,
exato, sendo um cartão feminino. Então, uhum. Acho que assim, as pessoas têm que cuidar, que as pessoas às vezes nem sabem que podem desativar essa questão, né, no banco, não usar, uhum. Né, essa aqui. Eu acho... muito arriscado, muito fácil, né?
Sim, sim. Tem algumas, em alguns municípios, eu já vi relatos, em algumas cidades maiores, né? Que eles passam até dentro da própria bolsa, às vezes consegue, já sim, consegue...
Ver que situação, né?
Então é uma função que pode ser desativada também, facilita a nossa vida,
acho
mas...
Acho que as pessoas têm que ver, né? Conversar, às vezes essas informações são importantes, né? Desativar. Já com senha já é perigoso, imagina sem precisar de senha.
Uhum. Bem, tenente, alguma orientação especial agora, mais algo que queira destacar para nós? A gente precisa também combinar um momento, né, para que a brigada possa apresentar seus números de 2022. Acho que mais pertinho do final do ano a gente pode fazer isso, né?
Sim, a gente
mais
já
pertinho
está
do final do ano.
Já estamos aí, né, Camila? Mas a gente já tem, assim, os números prontos, assim, podemos esperar mais alguns dias para fechar
uhum.
o mês ali. E apresentar, fazer uma comparação, o que, que aumentou, o que, que diminuiu. A gente realmente tem uma preocupação com os furtos em veículos, furtos em residências, furtos em pedestres.
Uhum.
É uma questão que está nos preocupando. A região São Cristóvão, Santa Rita, Conforto, aquele lado da cidade, o lado sul, né?
Uhum.
Porque a gente tem uma questão de traficância naquele local, naqueles locais,
uhum.
e o furto é realmente isso aí, ele furta para satisfazer o vício, né? Então, ele furta um par de tênis, ele furta fios de cobre, furta qualquer coisa que ele possa, que ele vê que tenha, que esteja dando bandeira, ele chega lá e entra, furta, o veículo está aberto, ele leva, então os furtos eles aumentaram um pouquinho.
O furto, só para o pessoal também lembrar, né? É quando não há nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de ameaça, né?
Isso, o furto é o furto simples, né? Que ele viu ali um objeto, furtou e saiu.
Uhum.
O roubo já é diferente, já ameaça, agressão. A gente, na verdade, teve um roubo naquela região, que foi uma pessoa idosa que estava com dinheiro, foi atacada, foi agredida e levaram o dinheiro dele.
Uhum.
São ocorrências um pouco mais graves, né? Mas a nossa preocupação é essa, sim. Mas a brigada, ela está fazendo patrulhamento, realizando abordagens nessa região para ver se a gente consegue diminuir esses índices, né?
Uhum.
E no restante, Camila, eu acho que assim, a questão da Operação Papai Noel é pedir para a população colaborar, denunciar, ligar o 190, veículos suspeitos, pessoas suspeitas. Hoje a gente tem um vídeo monitoramento que nos apoia bastante, a gente pode se antecipar nas ocorrências.
Uhum.
A gente tem, agora também estão terminando a instalação de outros pontos de câmeras de vigilância no interior, na cidade, então a gente vai cada vez melhorando mais aí a sensação de segurança na cidade.
Uhum. E evitar também, né, o momento de festas, né, evitar a bebida, né, associação de bebida e direção, né, a gente sabe, é bom tomar aquele chopinho, né, tenente, a gente precisa admitir, mas, né, temos que ter essa responsabilidade.
É, a nossa preocupação, na verdade, é em todos os aspectos, né, a gente também tem essa questão da embriaguez, o pessoal exagera um pouquinho, a questão da perturbação do sossego alheio, que é outro ponto que também nos preocupa, a população reclama bastante. Então a gente está tentando combater um pouco aqui, um pouco ali, dentro da possibilidade, mas tudo é questão de consciência, se as pessoas colaborarem um pouquinho, acho que nós passamos um final de ano bom aí, né?
Valeu, obrigada, viu, tenente? A gente espera, então, vocês para um novo papo, né? Para falarmos um pouquinho mais da atuação da Brigada durante o ano de 2022.
Ok, com certeza. Muito obrigado pelo espaço, Camila. Estamos à disposição.
Tua Rádio. É tempo de festas.